Tô aqui com o Rafael e ele tá na briga e tá, olha, realmente na briga feia aqui com outro concorrente brasileiro, com o Léo Gonçalves, para ver quem vai ser o brasileiro na categoria pesado. Rafa, muito obrigado pela presença.
A briga tá muito acirrada, eu e o Léo, mas tô me esforçando bastante e quem espero que eu vá, e vai ser um bom resultado pro Brasil, tenho certeza.
Pra gente explicar pro pessoal que tá em casa, sei que são vários critérios, mas basicamente são os 18 primeiros do ranking, né, da categoria até 100 quilos, que é a tua categoria, do peso pesado, que já se classificam para Tóquio com limite de um atleta por país, né?
Pois é, isso é um atleta só por país, então hoje eu estou na frente, mas tem muita competição ainda até decidir quem vai ser selecionado.
São, bom, no total lá vão ser 15 eventos, né? Tem a estreia das equipes mistas, 7 categorias masculinas e 7 femininas. Tem essa questão também de ser um atleta apenas por país. Lógico que tem outros critérios que podem levar mais atletas por país, mas em princípio seria isso. Ou você ou o Léo, né?
Isso, a gente tá disputando aí já há um tempo e vai ser em final de maio, acaba. A seleção vai decidir quem vai ser a equipe que vai disputar os Jogos Olímpicos aí.
No dia 25 de maio, a data limite. Eu queria que tu falasse um pouco da... Bom, tu vem numa arrancada legal aí, né? Foram várias medalhas. Desde o ano passado, já tu vem com 3 medalhas. Uhum. E esse ano tu conseguiu, na primeira competição do ano, no GP lá em Tel Aviv, Israel, a medalha de bronze, né?
Pois é, então, ano passado eu consegui 3 medalhas de prata aí, né? E deu uma boa subida no ranking internacional. E esse final de semana passado eu consegui a medalha de bronze em Tel Aviv. Então é bom começar o ano assim com medalhando e espero que venha muito mais medalhas esse ano aí.
Confirmando, né? São os 18 primeiros, tu tá em 16º atualmente.
Hoje, né? Eu tô em 16º aí, então tem, como eu falei, tem bastante competições aí, mas espero chegar até os top 10 aí.
E é interessante falar que seria tu conseguindo a vaga, né? A gente torce para que consiga. Uhum. Seria a tua segunda Olimpíada e pode acontecer uma situação parecida com o que rolou no Rio de Janeiro, né? Uma arrancada tua, que lá tu conseguiu a vaga praticamente no último ano, assim, né? Pode acontecer algo parecido.
Pois é, então, no final do último ciclo aí pro Rio 2016, eu, no final de 2015 aí, começo de 2016, eu comecei a deslanchar, comecei a medalhar em competições grandes e espero que está acontecendo novamente. Então, estou muito mais maduro, então acho que isso que está dando uma confiança maior para mim e espero conseguir mais medalhas para conseguir em Tóquio, não para participar, mas para trazer uma medalha aí para o Brasil.
Depois lá desse torneio de Tel Aviv, lá em Israel, voltou aqui para o Brasil para uma passagem curta, né? Passou um tempo ali no teu clube, no Paineiras. Sim. E logo na sequência já parte novamente para a Europa. Queria que tu falasse um pouquinho do convívio ali no clube, como é que tá com o teu treinador, o pessoal todo, o preparador físico.
Pois é, então voltei já voltei aos treinos já, com a comissão técnica ali, sentamos para analisar as competições, as lutas que eu fiz em Tel Aviv para melhorar. E a estratégia já está montada já com a comissão, já o pessoal está bem empenhado lá no clube, no clube Paineiras, para, que nem eu falei, não só para conquistar a vaga, mas para chegar com uma grande chance de medalha. Então, vou ficar 2 semanas aqui treinando, que já logo logo estou viajando de novo, então treinos estratégicos aí para melhorar.
Fevereiro tu já parte para a Áustria, depois Alemanha, daí um retorno para o Brasil e depois Rússia e daí segue, né?
Isso, já dia 12 já estou viajando para a Áustria para mais 2 competições e é o começo de ano olímpico, né? O ano é cheio de competições, né? A gente não pode deixar passar. Cada competição é a nossa competição mais importante do momento, então a gente tem que tirar o melhor resultado de cada competição.
Rafael, eu queria te perguntar uma questão interessante, muita gente do meio do judô comenta. Tu entrou, se não me engano, na seleção em 2012, 2013, que foi no período que a Yuko Fuji acabou entrando na comissão técnica também. E no meio desse ciclo, em 2018, ela acabou substituindo o Fulvio, né, como treinadora, chefe da seleção. Muita gente vem colocando, de repente, em dúvida o trabalho dela, principalmente nessa questão da renovação, de colocar atletas novos. Como é que tu avalia o trabalho dela até agora? De repente, algumas questões que poderiam ser modificadas ou não? Pode falar um pouquinho pra gente, por favor.
Eu acho que, assim, ela assumiu a seleção masculina agora, então o resultado tá começando a aparecer. Acho que essa renovação, assim, dos atletas novos é importante para a evolução do judô, entendeu? Pode ser para agora, para Tóquio 2020 ou para Paris 2024. Então, essa evolução do judô necessita dos atletas novos, e a Yuko, estando na frente da seleção principal sênior, faz que o judô melhore. É uma excelente técnica, a gente está se dando muito bem, ela está conhecendo cada vez mais os atletas e sabe muito de judô, né? Veio lá do Japão, então, do berço do judô, então sabe muito do judô. Acho que cada momento ela vai conhecendo mais os atletas e vamos chegar com a equipe formada para Tóquio, e vai estar todo mundo em sinergia para ter um bom resultado aí para o Brasil.
Questão de renovação, que muita gente acaba colocando em dúvida, a gente tem alguns nomes interessantes, né? O Daniel Caguinin, o Rafael Macedo, são atletas que foram campeões recentemente, campeões mundiais júnior, o Daniel em 2017, o Rafael em 2014. São atletas que, assim como tu, estão em posições que colocariam já eles para disputar os Jogos de Tóquio. Isso aí, de repente, esses dois podem ser exemplos de que o trabalho dela vem sendo bem feito na seleção.
Sim, não só também como dela, mas também dos gestores de base da seleção. Então, são dois atletas muito habilidosos, então já tem o resultado deles, medalhas de Mundial Júnior, e agora já estão líderes de categoria no sênior. Então, acho que junto com a base, junto com a Yuko, o Brasil está evoluindo. Então, acho que isso é importante, trazer a renovação isso faz a gente que está, os mais velhos, já continua também tendo resultado para seguir. Então, achei importante.
O judô tem uma tradição imensa, e são 22 medalhas. Tem uns números aqui. Em 2012 foram 4, né? Que foi o recorde em todas as modalidades. O judô, lá em 2012, nos Jogos de Londres, conseguiu o maior número de medalhas, 4. Em 2016, o ouro da Rafaela e 2 bronzes. Como é que tá a tua projeção? De repente sai uma medalha do Rafael Muzaccarini?
Com certeza vai sair. Eu acho que... Acho não, tenho certeza que não só do Rafael Muzaccarini, mas da equipe inteira do judô, tanto masculino quanto feminino. Judô brasileiro é forte em si, então tenho certeza que a equipe que for selecionada para ir para Tóquio, tanto masculino quanto feminino, e o Rafael Muzaccarini, todos vão ter capacidade para fazer seu melhor e bater esse recorde de 4 para muito mais medalhas aí.
Instalações lá no Japão do judô vão ser em Hamamatsu, né?
Sim, Hamamatsu.
Tu já visitou lá?
Já visitei em Hamamatsu, é uma colônia de brasileiros também lá. É um grande centro lá, que tem academias e o tatame perto do hotel onde a gente vai estar instalado. Então, e fora o pessoal, tanto, não só os brasileiros, mas o pessoal os japoneses lá, eles acolheram nós atletas muito bem. Então, a gente, querendo ou não, se sente em casa lá. Então, espero voltar lá com a vaga garantida e para disputar as Olimpíadas.
Eu acho que é a sede mais distante de Tóquio, né, do time Brasil, mas, assim como tu falou, é a cidade que eu acho que mais tem brasileiros lá. Isso pode contribuir também, né?
Pois é, acho que não, é importante estar afastado. Em Rio 2016, a gente também ficou ali em Mangaratiba.
Acho que isso é tradição do judô.
Isso, a gente tenta ficar meio que afastado, fazendo nosso trabalho ali fora e trazendo resultados. Então, acho que é importante o calor ali dos brasileiros em Hamamatsu e também do povo japonês. Então, o judô fazendo o seu trabalho aí.
Valeu, Rafael. Muito obrigado.
Valeu. Boa sorte aí. Eu que agradeço aí. Espero voltar aí com a medalha aí logo.